Tarde da Renascença com Ana Galvão, de segunda a sexta, das 4 da tarde às 8 da noite.
Aqui estou consigo e não sei se acompanha este programa e se recorda, é que na semana passada eu falei-lhe de um senhor chamado Giuseppe Ottaviani, um atleta de 101 anos que conseguiu ganhar a medalha de ouro de salto em comprimento nos Jogos de Veteranos em Málaga, Espanha. E a parte mais importante é essa, é 102 anos, o que é incrível. E foi nesse dia que nos lembramos de um outro atleta, quer dizer, lembramos-nos sempre dele, mas é um outro atleta que também passou pelos Jogos Veteranos de Málaga algumas vezes, que está bem longe dos 100 anos, mas que continua também a correr e a ser um atleta. E é uma pessoa muito importante para esta modalidade no nosso país. Ora, o nosso atleta vai fazer este ano 81 anos, no próximo mês de novembro. Prepara-se para possivelmente fazer mais uma maratona, ou pelo menos meia maratona, e se o fizer será a sua 65 maratona, segue sua 65ª maratona. Ele é Armando Aldegalega e tenho a certeza que o conheço. O Armando Aldegalega representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio e de Munique, esteve em 35 competições internacionais, é o quarto português mais internacional em pista, conquistou 21 títulos nacionais, em 1962 vence a maratona Campeonato Ibero-Americano, tem 9 títulos europeus e 9 mundiais de veteranos também com medalha e cá está, vai a caminho de eventualmente mais uma meia maratona, não vai fazer a maratona completa. Armando, bem-vindo à Renascença.
Muito obrigado.
Bem, você é assim o maior atleta que já tivemos aqui neste estúdio de rádio e eu ouvindo da Renascença ainda por cima.
O maior não, há atletas de muito valor.
Mas não estiveram cá. Você é o melhor que esteve aqui neste estúdio de rádio. Bom, nós pensámos em si porque de facto é um dos grandes atletas que temos aqui no nosso país e convém recordar que se nós hoje em dia damos a importância que damos a uma prova como uma maratona, muito tem a ver consigo, não é, Armando?
Sim, eu penso que foi um dos pioneiros à parte do Lázaro, do Francisco Lázaro, que infelizmente morreu na maratona dos Jogos Olímpicos de Estocolmo. Eu fui, de facto, um que contribuiu muito para que a maratona progredisse em Portugal, porque na altura em que eu comecei, a maratona era encarada como uma prova muito difícil, era quase, diziam eles, um crime à saúde. E, portanto, eu lutei contra isso, mesmo correndo os campeonatos nacionais só com 4 ou 5 atletas, eu estava lá e fazia uma marca razoável. Penso que depois, a partir daí, que fui dando entusiasmo para que aparecessem mais valores e foi, com certeza, aquele trabalho que eu fiz nos anos 60 e 70 que deram depois origem a aparecer os Carlos Lopes, a Fernanda Ribeiro, a, sei lá, milhares, não digo a Rosa Mota, os Castros, estes atletas todos que...
Que ficam na história de Portugal.
Sim.
Ficam completamente... E com muitos deles cruza-se, não é? Ou com todos eles,
sim,
acaba por se cruzar.
Que eu fiz muito para que a maratona... tanto em Portugal como os atletas portugueses fossem aos Jogos Olímpicos, aos campeonatos do mundo e da Europa e fossem campeões olímpicos. Portanto, eu julgo que também contribui muito para isso, não só com a minha persistência, como com a preparação que eu dei também a alguns atletas.
Bem, o que é impressionante é que eu estive a ver muitos vídeos seus que existem na internet, pode procurar até vídeos de Armando Aldegalega, assim, a sair muito airoso das suas provas. Parecia que não lhe custava nada correr.
Assim, nós nascemos, o maratonista nasce já com uma capacidade aeróbica muito superior a outro, por isso é que são maratonistas.
Sim.
Depende da maneira em como o oxigênio é introduzido no corpo, nos pulmões. Portanto, nós temos uma capacidade já maior de observação, de absorver esse oxigênio. E, portanto, com a preparação, com os dias de treino, com as horas de treino, nós não vamos logo para a maratona assim que começamos o atletismo. Tem que se fazer uns anos de 5 mil, provas de 5 mil, 10 mil,
pois,
3 mil,
ir avançando.
E excessivamente crosses, e ganhando uma capacidade básica, portanto, uma resistência natural que já vem de trás, e com esse treino todo durante uns anos, então depois vai-se à maratona. E é a partir daí que se faz a maratona com uma facilidade, não digo extraordinária, mas com um ritmo de corrida sempre estabilizado durante os 42 quilómetros.
Armando Aldegalega está aqui neste estúdio, na Renascença, nesta tarde de terça-feira. Então, mas começou a correr em Setúbal. É Sadino, sim, não é? É natural de,
sim,
Setúbal,
sim,
porque não tinha mais nada para fazer. Começa a correr porque sim.
Tinha.
É um bocadinho isso, não é?
Eu trabalhava, sabe?
Sim.
Trabalhava no duro, trabalhava na mundo do arroz, que é a cultura do arroz. Dentro da cultura.
Mas conta que via pessoas a correr.
Sim.
E acaba por se juntar a estas pessoas.
Sim. Eu via sair, essa história é assim, eu via sair de casa, eu morava cerca de 4 km do Clube Independente, que é o Independente de Setúbal, onde eu comecei.
Sim.
Eu vinha a sair de casa com a roupa à paisana, não estava equipado, vinha um grupo a treinar desse clube, e então eu juntei-me a eles e dei todo o percurso com eles. O treinador notou que eu tinha capacidade para fazer atletismo, portanto perguntou-me se eu queria continuar e foi assim que eu apareci.
Uhum. Mas nunca deixei de trabalhar.
Não, não podia.
Não se podia, não se podia viver ao contrário dos dias de hoje. E daqui a pouco vamos falar disto, porque me parece interessante é perceber como é que há 30 anos até o equipamento não tinha nada a ver com aquilo que temos hoje em dia, não é? Que temos de tudo, tudo e mais alguma coisa. Então, mas o que se passa é que na sua altura era impossível viver do atletismo.
É impossível, não se podia. Não, 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 o atletismo não era profissional. O atletismo, ainda neste momento, há um grupo já razoável que vivem só do atletismo, uhum. que são atletas de alta competição, atletas campeões olímpicos, campeões do mundo, campeões da Europa, atletas com muito nível, não só nacional como internacional. Mas nessa altura não, tínhamos que trabalhar e depois à tarde, depois de sair do trabalho, íamos então fazer o nosso treino. E tinha que ser assim, não havia mesmo capacidade para fazer só o atletismo.
Uhum. Bom, daqui a pouco vamos falar consigo de duas coisas extraordinárias. Primeiro, a sua participação nestes Jogos Olímpicos, são dois, Tóquio e Munique. Munique, precisamente no ano em que há um atentado da Palestina contra um grupo de atletas israelitas. E estava a tomar pequeno almoço quando isso aconteceu. E outra história maravilhosa que tem a ver com o dia do seu casamento e de como a meio e antes e depois de casar teve que ir correr. Sim. Mas já vamos falar disso aqui. Já a seguir na Renascença. Boa tarde.
Tarde da Renascença com Ana Galvão. De segunda à sexta, das 4 da tarde às 8 da noite.
E com Armando Alde Galega. Nesta tarde, o homem que corre há 63 anos, desde os 18. Vai fazer, neste mês de outubro, uma meia-maratona, depois do ano passado ter feito a sua 64ª maratona, no ano passado. E tem histórias maravilhosas da sua carreira de atleta, como, por exemplo, a passagem por dois Jogos Olímpicos, um em Tóquio e outro em Munique, que fica para a história, porque causa do ataque terrorista a uma equipa israelita. E o Armando estava a tomar o pequeno almoço quando isso aconteceu.
Sim, eu estava a dirigir-me para o pequeno almoço e disseram para não ir para aquele local que era o local onde tinha acontecido o assalto da aldeia olímpica. E eu disse, não, eu preciso tomar o pequeno almoço e vou tomar o pequeno almoço.
E depois logo se vê.
Era a mesma coisa se não tivesse acontecido nada, porque claro que foi um acontecimento que nós lamentámos imenso.
Claro.
Fez parar os Jogos Olímpicos um dia. E felizmente que retomaram novamente os Jogos. Os Jogos é uma coisa sagrada, é uma coisa em que participam todos os países do mundo e que penso que naquele local é um local que devia-se só fazer desporto, só. E aconteceu, as coisas acontecem e portanto temos que não aceitar, mas aconteceu. E eu penso que é de lamentar que se escolha um local sagrado, que é os Jogos Olímpicos, para acontecer estas coisas. Mas, enfim, aconteceu e já foi há muitos anos. Lamentamos imenso, sei que transtornou muito os Jogos Olímpicos, transtornou muito a mim e os meus colegas, mas, felizmente, continuámos e a coisa, os Jogos Olímpicos vão continuar e não há nada que possa pará-los.
Uhum. Armando está aqui, corre, como já disse, desde os 18 anos, tem uma quantidade imensa de medalhas ganhas pelas suas provas. Como é que era correr, por exemplo, com, não sei, 20 anos? Que sapatos é que tinham? Não havia o calçado de um atleta, não tem nada a ver com aquilo que é, porque agora é para o pé, é para a esquerda, para o pé, é para a direita.
O mundo evoluiu muito, a tecnologia evoluiu em tudo, como sabe, não é? E evoluiu tanto que agora até temos dificuldade em
escolher.
Arranjar atletas, que eles andam muito agarrados aos telefones e aos computadores e não, querem, não têm tempo a correr. Mas infelizmente que evoluiu. E evoluiu em tudo, nos sapatos, o tartan, não havia tartan, era cinza, como se vê, evoluiu nos equipamentos, evoluiu na preparação, nos métodos de corrida, nos métodos de treino, evoluiu na alimentação, evoluiu de produtos que há todos e mais alguns, não digo os proibidos, esses são, é um crime, não tomem, mas aqueles todos para suplementos alimentares, isto fez com que os atletas tenham todas as qualidades e mais algumas e todas as condições para fazerem bons resultados. Só que o meu fundo português, por exemplo, que estou ligado, está no setor do masculino muito em baixo, não sei porquém, os métodos não são, eu penso que não seguiram aqueles esquemas, aqueles métodos que o professor Muniz Pereira deixou, uhum. E penso que é a partir daí que não estamos a progredir e não continuamos naqueles êxitos que tínhamos. Uhum. Mas julgo que, num momento para o outro, pode aparecer 4 ou 5 atletas que vão fazer a diferença, como fazia o Carlos Lopes, o Fernando Mamed, uhum. o Aniceto Simões, os Castros, o Eduardo Rigo, o Guerra,
e as mulheres também, a Rosa Mota, exato. Mas como é que era o seu equipamento? Quando começa? Com 18 anos? 19, onde é que se compravam ténis?
As camisolas eram muito grandes, eu tinha sempre que apertá-las aqui em cima, nos ombros, nas alças. Os calções também eram um problema, portanto eu era muito pequeno. E os equipamentos não eram nada leves. Os equipamentos eram os equipamentos que não se adaptavam bem ao corpo. E agora não, agora aquilo é feito para os grandes campeões, é feito por medida.
É verdade.
Tudo e mais alguma coisa, tudo uhum. por medida, portanto... É só correr, é só treinar e os resultados aparecem.
No fundo é só correr, o que é preciso, não é? Bem, tem aqui outro facto muito engraçado que eu adorava contar, que tem a ver com o fim de semana que escolhe para casar com a sua mulher, que não corre, minimamente.
Sim, não corre.
Bom, mas decide casar com ela num fim de semana, só que no sábado vai correr. Domingo de manhã é o dia de casamento, obviamente tem que estar, não é? E depois, domingo à tarde, vai de novo correr. Sim. Foi assim o fim de semana de casamento.
É assim, ela não corre, mas já sabia que eu era atleta e aceitou sempre e deu-me sempre um grande apoio uhum. para que eu pudesse ter resultados que tive. Mas é, foi verdade, nesta altura, há 50 e tal anos, era diferente as mentalidades que é agora. Agora vão casar, parou, não há mais nada para ninguém, só depois de 15 dias. Mas não, eu vim correr ao estado do Restelo no sábado, os 3.000 metros obstáculos. O professor falou-me porque precisavam de mim, que era um torneio que o Sport precisava de ganhar. E eu disse, senhora, estou cá presente. Fui à igreja, casámos. Fomos ao copo d'água, tirámos umas fotografias, agora levam 2 horas a tirar fotografias, mas naquela altura era só umas 4 ou 5 e já chegava. E entretanto fomos ao copo d'água, que também era rápido, mudámos de roupa e viemos de Lisboa, transportes públicos, que não tinha carro, e vi fazer os 10.000 metros ao estado do Restelo, e foi de facto uma honra ter dado tudo o que tinha para dar para que o Sport fosse campeão nesse fim de semana. E estive lá por dentro.
E muito obrigada à esposa também, não é? Que aceitou que isso assim fosse.
Foi magnífica.
Armando Algaliga está connosco aqui. Fica mais um bocadinho ainda connosco. Tem mais 2 histórias para nos contar. Uma delas tem a ver com uma medalha que ganha num campeonato ibero-americano e que recebe as medalhas das mãos do próprio Franco.
Franco.
Exatamente, do General Franco. Já cá voltamos para contar. Ele fica mais um bocadinho connosco nesta tarde de terça-feira, na Renascença. Está na Renascença, muito boa tarde. São as tardes consigo até às 8, hoje com Armando Aldegalega, que nos faz companhia. Estamos a falar de corrida, obviamente, estamos a falar com um dos atletas que se tem mantido ao longo de mais anos. Ele corre há 63 anos, começou com 18, tem uma grande coleção de medalhas. Uma delas foi ganha num campeonato ibero-americano e a medalha foi entregue pelo próprio General Franco. E como é que foi essa entrega de medalha? Como é que ele era? Quer dizer, vocês falaram muito pouco, acredito.
Sim, eu ganhei a maratona, claro, e a maratona foi da parte da manhã.
Uhum.
E a entrega das medalhas foi no Estádio El Hermoso, na parte da tarde.
Uhum.
O jornalista Franco estava a assistir, era o encerramento dos jogos, e estava na bancada. Nós dirigimos do pódio à bancada para recebermos as medalhas, que ele ficou na bancada. Entretanto, voltámos para o pódio, as suas posições, e subiu as bandeiras dos países que estavam no pódio e subiu a bandeira nacional e tocou o hino nacional. Portanto, foi para mim um orgulho. Primeiro, um orgulho imenso de ter ganho a maratona. E depois foi um orgulho, uma coisa, sei lá, que nos deixa oprimir, que nos deixa, sei lá, comovidos ao ouvir o hino nacional e a subir a bandeira do mastro principal. E ainda por cima com uma pessoa que estava na altura, uma pessoa de grande impacto mundial, o Jornalíssimo Franco, e que foi ele que me entregou a medalha. Eu, por acaso, lembro-me que eu, às vezes, a brincar com meus colegas, dizia, eu consegui pôr o Jornalíssimo Franco em sentido. Portanto, tocou o hino nacional e toda a gente estava em sentido.
Claro.
Eu brincava com isso, mas é verdade. Pôr o Jornalíssimo Franco em sentido.
O Armando não parou de correr, ainda no ano passado fez mais uma maratona, a número 64, e provavelmente em outubro vai fazer pelo menos meia maratona, é isso? Nunca, deixar de correr não faz parte dos seus planos nunca?
Não.
Não? Não, não está bem de saúde, Armando? Não, você está, está
que,
bom.
Até que as pernas me deixem.
Mas você está bom de saúde?
Estou, ótimo.
Sim.
E é assim, eu fiz a maratona porque fui entusiasmado pela Luzia Dias e pelo João, uhum, que é um rapaz que também faz atletismo só para participar, e eles dois, um não participou porque não estava bem, a Luzia não acabou, desistiu em Passo de Arques, e eu fui até o fim. Mas foi uma coisa extraordinária porque eu não sabia, foi a primeira vez que eu tive à chegada toda a minha família presente. Até a minha neta, que está a estudar em Londres, veio de propósitos
para receber o avô.
Praça do Comércio para me ver chegar, e foi para mim uma coisa de surpreendente ao vê-la ali quando cheguei com os braços abertos a abraçar-me. Eu fiquei maravilhado e depois fiz essa maratona, mas tinha pensado em participar em mais uma maratona, mas como não tive tempo para me preparar, isso é preciso preparar mesmo quem já tem muito calo, quem já tem muita preparação, e então vou fazer só a meia este ano.
Agora, para o final, um conselho para quem quer correr mas ainda não teve coragem de o fazer.
É assim, infelizmente, felizmente...
E não estou a falar de provas de atletismo, estou a falar de uma pessoa qualquer que quer começar a correr.
Pois, mas felizmente já há milhares e milhares de pessoas a correr em Portugal. Uhum. Ainda bem que, de facto, nota-se que há participação. A meia maratona de Lisboa tem 30 mil pessoas, com a mini e a meia, não é? Portanto, há uma massa muito grande a fazer já desporto. Mas eu penso que ainda pode haver mais. E todas as pessoas que podem, fisicamente pode, e que tem autorização do médico, é preciso perguntar ao médico se pode fazer, deviam de fazer pelo menos 2-3 vezes por semana um treino de corrida e aeróbica e preparação física, e participar aos fins de semana de uma competição, que é uma coisa de grande alegria, de grande, sei lá, entusiasmo, de grande humanidade, as pessoas umas com as outras, o aquecimento, a participação, a chegada. Penso que é das melhores coisas que pode acontecer durante um período que nós queremos no fim de semana alegre. Então façam isso, venham para a rua, venham-se preparar.
Armando Aldegaliga, muito obrigada pela sua passagem aqui na Renascença.
Obrigado, eu, e um grande abraço para as pessoas que nos estão a ouvir.
Obrigada.